No início, a ignorância alimentou preconceitos, dando espaço para estigma e discriminação. Mas quando a ciência explicou o que era, o mundo iniciou outra abordagem contra o estigma, ao mesmo tempo que aumentava a testagem voluntária e tratamento. Estamos a falar de HIV e SIDA. Hoje, o mundo celebra conquistas na luta contra a SIDA, mas prevalecem desafios com realce para o tratamento de crianças. Em África, mais dinheiro é necessário, mais compromisso político é necessário. Como avançar? Estas e outras questões em discussão no África Agora de hoje. Muito bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Amêncio Miguel, a realização é de Omar Kaseko. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 26 de julho de 2024. O nosso convidado é o médico moçambicano Amado Suka, que é diretor local da ONG americana Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que luta contra a SIDA. Antes de irmos ao encontro do Dr. Suka, vamos ter com Amarilis Gulli, que está também em Maputo, que reporta que um estudo de 2021 diz que em Moçambique uma a cada quatro mulheres entre os 35 e 39 anos de idade está infectada pelo vírus de HIV, que causa a SIDA, e associações como a Klingimuka fazem trabalhos de sensibilização com vista a incentivar a testagem e aumentar os níveis de retenção de tratamento antirretroviral.
As perdas fazem parte da vida da Albertina Temele até hoje. No ano de 1996, perdeu seu marido. E quando lhe foi revelado o motivo de seu falecimento, Albertina e sua filha foram convidadas a fazer o teste do HIV.
Disseram que éramos HIV positivos. E não foi assim tão fácil, não até por minha causa, mas por causa da criança. Eu comecei a pensar, ainda pequena, para poder ter que fazer tratamento toda a vida. É difícil.
Primeiro morreu o marido e depois a filha. Diagnosticada em 1996, Albertina Temele não iniciou o tratamento até 2004, quando já estava numa nova relação e com um filho a quem teve que contar que também estava infectado.
Estamos a fazer tratamento como deve ser, graças a Deus, tanto eu, tanto ele, a carga viral é indetetável. Cumprimos todos os dias.
A prevalência do HIV em Moçambique continua a ser uma das mais altas do mundo, com cerca de 2 milhões de adultos que vivem com a doença. Segundo o Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV-Sida em Moçambique em Sida 2021, em cada 8 adultos, um vive com o vírus do HIV. E as mulheres representam 15% dos casos. Foi durante uma palestra que Alice, nome fictício, foi convidada por uma ativista a fazer o teste do HIV. E, para a surpresa das duas, o resultado deu positivo. Alice tinha contraído o vírus do HIV aos 24 anos de idade. E, até hoje, seus pais não sabem do seu estado.
Saí, fui chorar, para aceitar não foi fácil. Tive coragem de contar para minha prima. Para os meus pais não contei, até hoje. Mas pela minha mãe, sendo jovem, não sei como ela vai reagir. E ela é muito sensível.
Alice está numa relação e seu parceiro é seronegativo. Juntos, desenham planos para um futuro alegre, com carga viral indetectável.
Ele, no princípio, se afastou. Mas eu, como já tenho experiência, quando entrei na Klingimuka, me explicaram como falar e ele entendeu. E é isso. Até pretendemos ter filhos futuramente.
Na Associação Klingimuka, pessoas que vivem com HIV recebem todo o apoio que necessitam para seguirem em frente.
E nós trabalhamos com pessoas vivendo com HIV-Sida e crianças órfãs e vulneráveis. E procuramos mais o que precisam para que, em conjunto, tentamos fazer com que haja uma resposta a favor dessas pessoas.
Histórias como da Albertina e da Alice replicam-se por todo o país. O INSIDA de 2021 aponta que uma a cada quatro mulheres entre os 35 a 39 anos de idade está infectada. E das que conhecem o seu estado de HIV, 97,5% estão em tratamento antirretroviral. De Moçambique, Amarilis Gulli, para a Voz da América.
A reportagem de Amarilis Gulli, feita há alguns meses, despertando aqui o trabalho de Crilmuca, que é também Despertar, uma organização moçambicana que luta contra a SIDA. Dr. Ahmad Suka é diretor em Moçambique da ONG americana Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, que luta contra a SIDA. Doutor, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Muito obrigado pelo convite. Saúdo a si em primeiro lugar, senhora Márcio Miguel, e também a todos os ouvintes e telespectadores que assistem, portanto, à Voz da América no dia de hoje.
Muito obrigado, Dr. Suka. Moçambique, que fica na região da África Austral, é um dos países com taxas altas de HIV, com 11,5%, que equivale a mais de 2 milhões de pessoas vivendo positivamente. Trabalhando no campo, qual é que é o cenário atual? Otimista?
Sim, de fato, como acabamos de ver nesta reportagem que passou há bem pouco tempo, a Moçambique é um dos países altamente infectados pelo HIV e também pela problemática do SIDA, que é uma questão, na verdade, de saúde pública. Os últimos dados do relatório INSIDA e mesmo o relatório do Ministério da Saúde do ano passado, 2023, confirmam esses dados da existência de uma seroprevalência de 12,5% e também de estarmos com um pouco mais de 2,4 milhões de pessoas vivendo com HIV, dos quais 94% são adultos e 6% são crianças. Então, sim, a questão do HIV continua a constituir uma prioridade para Moçambique.
Neste momento, a vossa organização, que é a Elizabeth Glazer, a par de outras organizações que beneficiam de fundos, por exemplo, como do PEPFAR e de outras organizações, o que é que a sua organização faz neste momento?
Muito obrigado pela questão. Nós, no entanto, que Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, ou a ECPAF, estamos em Moçambique desde 2004 e o que nós fazemos é contribuir junto do Ministério da Saúde para encontrar formas para responder ao desafio provocado por esta doença, o que é o vírus do HIV e o SIDA. E nós implementamos programas de resposta ao HIV ao nível nacional, mas também ao nível de províncias específicas. Atualmente, a ICPAF implementa programas ao nível da província de Gaza e da província de Inhambane. São duas províncias que se localizam na região sul do país. Mas já implementamos programas também na região norte do país, na província de Cabo Delgado, Nampula. O que nós fazemos, somos um parceiro clínico, mas também com uma componente de implementação das atividades comunitárias. O que é que isso quer dizer? Apoiamos todas as atividades nestas províncias na área de prevenção contra o HIV. Há um conjunto de atividades que são feitas, quer ao nível da comunidade, assim como ao nível da unidade sanitária, para passar informação, para sensibilizar os utentes e a comunidade do modo geral, para adotar um comportamento positivo e para evitar atos que possam constituir a contaminação ou a infecção pelo HIV. E também implementamos atividades que facilitem a identificação de pessoas HIV positivas. E na eventualidade de identificar essas pessoas HIV positivas, nós facilitamos para a sua ligação para cuidados e tratamentos, ou seja, para terem acesso ao tratamento antirretroviral. E nos casos daqueles que já estão em tratamento antirretroviral, implementamos um conjunto de atividades para garantir que eles estejam retidos e continuem em adesão ao tratamento, ou seja, continuem a fazer o tratamento antirretroviral até que eles possam atingir a supressão de carga viral. Essas são as principais ações que nós fazemos nessas províncias. Mas ainda poderei falar, mas há um conjunto de atividades que também realizamos para garantir que aqueles que atingiram a supressão da carga viral se mantenham nesse estado e não transmitam o vírus do HIV para as demais pessoas.
Dr. Suká, o novo relatório do NUCIDA, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas para a SIDA, diz que quase metade das pessoas que contraíram HIV em 2023 vivia na África subsaariana, onde fica Moçambique. Mas a pandemia pode acabar em 2030 se os governos tomarem as decisões acertadas e a tempo. Quero comentar, é isto algo que pode acontecer?
Claramente que sim. Este relatório da ONU-SIDA, numa tradução literal do inglês para o português, ainda não temos a versão em português, seria a urgência do agora. O que este relatório está a dizer é que há grandes avanços na resposta para o HIV. No entanto, a luta não está terminada. Há batalhas que estão sendo ganhas, mas há um esforço que ainda precisa continuar a ser feito. Este relatório mostra que no mundo nós estamos com 40 milhões de pessoas vivendo com HIV. E desses 40 milhões, apenas 31 milhões estão, quer dizer, não diria apenas, 31 milhões estão em tratamento antirretroviral. Mas mostra que há uma lacuna, ainda temos cerca de 9 milhões de pessoas que não estão em tratamento. Há um esforço que precisa ser feito para garantir que essas 9 milhões de pessoas estejam em tratamento. E segundo, mesmo aquelas que estão em tratamento, há um esforço que tem que ser feito para garantir que atinjam a supressão da carga viral, de modo a não poderem transmitir o vírus do HIV para as outras pessoas. Quero sim me associar assim e congratular os resultados que o relatório da ONU-SIDA, lançado esta semana, portanto, revela. Por exemplo, ela mostra sim que há um declínio de novas infecções. Uhum. E mostra este relatório que há um declínio de mortes relacionadas ou com causa direta do HIV. Isto é positivo. E em África, particularmente, há que também parabenizar a todos os atores, em particular aos governos africanos, que estão na linha de frente na implementação da resposta ao HIV e toda a comunidade internacional que também apoia a resposta, porque mostra que é a região que teve maior declínio, portanto, em termos de novas infecções. O relatório, porém, mostra que 80% das novas infecções que aconteceram no ano de 2023 aconteceram em outras regiões e não na África subsaariana. Aconteceram no Médio Oriente, na África do Norte, na Europa do Leste, na Ásia e na América Latina. Isto não é positivo quando nós olhamos a figura como um todo. Como África, estamos a celebrar esforços da redução de novas infecções. Mas é preciso perceber que o HIV não pode ser visto numa perspectiva isolada de um continente ou de um país. É um problema de saúde pública global. Então, tem que se lutar para que haja redução de novas infecções a nível mundial, ao nível da África subsaariana e, naturalmente, ao nível de cada país e, dentro dos países, ao nível das próprias, das diferentes regiões, no caso concreto de Moçambique.
Ainda bem que fala do caso de Moçambique. É otimista que, ao ritmo que Moçambique está a seguir, até 2030 o cenário pode ser diferente para o positivo?
É preciso ser otimista, mas devo dizer que há muito trabalho que tem que ser feito. Só para ter uma ideia, as Nações Unidas, elas em 2014, estabeleceram aquilo que é chamado das metas para o controle da epidemia, que são as chamadas metas 95-95-95. O que é que isso quer dizer? É que é preciso garantir que 95% das pessoas HIV positivas conheçam o seu, saibam que são HIV positiva, conheçam, portanto, o seu ser estado. E destas, 95% devem, portanto, estar em tratamento. E destes que estão em tratamento, 95% devem atingir a supressão de carga viral. O que o relatório lançado esta semana pela ONU-SIDA indica é que em relação a essas metas, a nível mundial, para o primeiro 95% estamos com 86%. Uhum. Para o segundo 95% nós estamos a nível global com 89%. E ao nível do terceiro 95% estamos a 93%. Quando nós comparamos onde Moçambique está com essas metas globais, o primeiro 95% estamos a 88%, o segundo 95% estamos a 95% e o terceiro 95% estamos a 89%. Mostra aqui que Moçambique está relativamente bem em relação ao segundo 95%, que é de colocar as pessoas HIV positivas em tratamento. Se nós formos em números absolutos, Moçambique, eu dizia no início, que está com 2,4 milhões de pessoas vivendo com HIV. Destes, cerca de ou pouco mais de 2 milhões estão em tratamento. Ou seja, a taxa de ligação de pessoas HIV positivas é boa. No entanto, é preciso melhorar a identificação de novos positivos. Porque o combate ou a resposta ao HIV tem que ser vista na perspectiva de cascata. É preciso melhorar, primeiro, que as pessoas que vivem com HIV, maior número delas, saibam o seu sero-estado e depois ligá-las a cuidados e tratamentos e daqueles que estão em cuidados e tratamentos, obviamente garantir que atinjam a supressão de carga viral. Então, para responder à sua questão, sim, há uma luz verde no fundo do túnel, como nós falamos, mas é preciso continuar a fazer grandes esforços para garantir que em 2030 Moçambique atinja o controle da epidemia e atinja as metas 95% da ONU-SIDA.
Dr. Suká, este é o África Agora da Voz da América. Estamos a conversar com o Dr. Amado Suká, da Elizabeth Glaser Foundation for Pediatric AIDS, em Moçambique. Uma pausa na conversa e já voltamos. Estivemos virtualmente em Gettysburg, um local histórico aqui dos Estados Unidos. No Malawi, de acordo com as estatísticas mais recentes da Organização das Nações Unidas, mais de 15% de menores de 18 anos são órfãos, devido, em parte, à alta prevalência de mortes por HIV e SIDA. Agora, um grupo chamado Zoo Foundation procura dar um futuro a essas crianças em risco. A reportagem a partir da vila de Ndodane, em Lilongwe, assinada por Chimwemwe Padata, com a narração de Sérgio Nhambe.
Esta é a Fundação Zoe, um local de abrigo para mais de 100 órfãos e outras crianças vulneráveis da aldeia de Ndondani, no Malawi. Temuani Shilenga, de 28 anos, fundou a organização com o nome da sua filha. Ela é professora, mas queria fazer mais.
Criei a fundação por causa dos problemas que muitos órfãos sem abrigo enfrentavam. Pensei em criar a fundação para tomar conta deles e responder às suas necessidades.
Shilenga diz que a fundação ajuda a dar às crianças o que precisam para ter sucesso na vida.
Damos educação, comida, abrigo, ajuda espiritual e aptidões, como agricultura, alfaiataria, carpintaria e outras coisas.
Alguns professores da comunidade, como Nyumbambanda, oferecem educação gratuita no orfanato.
A maior parte dos alunos beneficiam porque antes não iam à escola. Não tinham fundos escolares, por isso a maior parte eram apenas miúdos de rua. Esta iniciativa teve um grande impacto sobre eles. A maior parte está a ir à escola.
Judith Nzonga, de 14 anos, é uma das crianças do orfanato e diz que a fundação fez uma diferença na sua vida.
No início não tinha onde ficar e ninguém cuidava de mim. Quando conheci a Temuani, a minha vida mudou muito. Ela paga umas propinas da escola e faz muitas coisas que preciso na vida.
Ativistas dos direitos da criança como Madalitsu Shidumu Baloi apoiam a iniciativa, mas dizem que o governo também tem um papel a desempenhar.
A questão da sustentabilidade conta, porque é o governo que deve fornecer diretrizes para garantir que essas intervenções são sustentáveis. Porque se uma organização decide fazer isso e depois fecha, isso causa problemas ao governo e ao Malawi em geral.
It causes problems to the government and the Malawi in general.
A maioria dos orfanatos do Malawi são instituições privadas que recebem ajuda do governo e o mesmo exige aos orfanatos serviços de elevada qualidade.
Essas instituições que cuidam das crianças devem ser capazes de recrutar um assistente social qualificado, que deve estar nessa instituição para realizar facilmente os deveres que o Ministério geralmente recomenda para prestar cuidados e proteção às crianças.
Shilenga espera ver mais iniciativas como a sua, centradas em ajudar os órfãos do Malawi a terem um futuro melhor.
Voltamos à conversa depois da reportagem do Malawi. Doutora Mad Suká, na reportagem que vimos do Malawi, o papel das comunidades é evidente na luta contra as consequências da SIDA, criando este orfanato. Como é que se reflete em Moçambique, se há exemplos da vossa colaboração com organizações comunitárias de base?
Muito obrigado. De fato, na questão do HIV-Sida, as crianças, elas continuam a ser um grupo que deve ser priorizado, porque elas têm triplos desafios. Dizia que no contexto de Moçambique, nós temos 6% de crianças vivendo com HIV, e sendo elas crianças, elas para terem assistência médica precisam do seu cuidador para levá-los à unidade sanitária e também para poder administrar a medicação de acordo com as orientações médicas para essas crianças. E elas também têm o desafio enquadrado nas famílias rurais, como acabamos de ver aqui no documentário, onde o elemento da pobreza tem um papel extremamente importante, manifestado dentre as várias formas através da componente da alimentação ou da nutrição. Daí que as crianças, elas acabam sendo vítimas dos desafios da nutrição e isso tem um efeito naturalmente na toma da medicação e na sua saúde e no seu bem-estar. O terceiro aspecto é que elas, por serem crianças, o seu sistema imunológico está ainda em desenvolvimento. Portanto, a não medicação, a não alimentação adequada pode criar condições para que elas desenvolvam outras doenças e, eventualmente, acabarem por perder a vida ainda em terra idade. Então, há uma necessidade dos governos priorizarem esta faixa etária no combate ao HIV. E perguntava sobre o trabalho comunitário. A ECPAF, ela implementa atividades clínicas ao nível das unidades sanitárias, mas também ao nível da comunidade. Ela está a implementar um programa denominado DREAMS, que é mais virado para o empoderamento das adolescentes e jovens vulneráveis, mas ela também trabalha com organizações comunitárias de base e organizações baseadas na fé, cujo papel é exatamente ir às comunidades mais recônditas de Moçambique para garantir que essas comunidades têm acesso à informação, primeiro. Segundo, elas têm acesso a serviços de saúde. Para tal, em coordenação com essas organizações, a ECPAF, em parceria também com o Ministério da Saúde, garante através das brigadas móveis e das clínicas móveis que o serviço de saúde ele seja fornecido mesmo às regiões onde não existam unidades sanitárias, porque o serviço de saúde deve chegar às populações por mais recônditas que elas vivam. Existem várias abordagens que também permitem garantir o acesso à disponibilização de ARVs, antirretrovirais, neste caso, para aquelas comunidades que vivem longe das unidades sanitárias, através dos atores comunitários, através dos voluntários e através também de alguns provedores de saúde que aceitam levar os medicamentos através de um programa específico e vão distribuir, vão fazer a entrega dos ARVs nas casas, nas comunidades. Tudo isso para garantir que as famílias, os adolescentes, as crianças tenham acesso ao tratamento antirretroviral. Quero chamar aqui a atenção, mais uma vez, do relatório da UNICIDA lançado esta semana. Ele faz alusão de que 120 mil crianças foram infectadas em 2023. E nós, como ECPAF, nos associamos a este relatório, nos associamos à Aliança Global para a Resposta Pediátrica para o HIV, para dizer que há necessidade urgente da priorização dos esforços para garantir que as crianças tenham uma atenção especial quando nós falamos da resposta ao HIV.
Doutora, e uma última questão para exatamente um minuto, porque vamos fechar já o programa. Com o sistema de saúde problemático, cumprir esta agenda pode ser uma tremenda complicação ou não? Um minuto.
Claramente que é. Gostaria de chamar a atenção a três aspectos importantes. Primeiro, é a questão do financiamento. O relatório chama a atenção de que há um déficit de cerca de 9,5 milhões. É preciso que a nível global, ao nível dos países, haja recursos financeiros alocados para garantir que a resposta do HIV seja sustentável. Segundo, é a aprovação de políticas públicas, quer a nível macro, mas também a nível micro. Sem essas políticas públicas inclusivas, não tem como, portanto, nós conseguirmos dar vazão. Finalmente, queria dizer apenas que 57% das crianças HIV estão em tratamento contra 77%. Quer dizer que há um esforço deliberado que tem que se fazer para garantir que mais crianças estejam em tratamento. E esta é uma das lutas da ECPAF e este é um contributo que a ECPAF está a fazer em Moçambique e no mundo fora. Obrigado.
Doutora Matsuka, muito obrigado por ter participado no programa África Agora. Vamos marcar o ponto final, com promessa de voltarmos em próximas ocasiões a falar de SIDA, em particular SIDA nas crianças. Continuação de uma ótima sexta-feira.
Obrigado. Votos de bom trabalho.
E assim aconteceu o nosso África Agora. A realização foi de Omar Caseco. Eu sou o Amancio Miguel. África Agora volta a próxima semana.
dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhes histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
A partir de Washington...